E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, com as principais notícias e também a produção científica da universidade. Temos apresentado para você aqui o trabalho realizado pela rede de pesquisa solidária, diversos pesquisadores juntos, apresentando notas técnicas. E a gente vai trazer mais um estudo para você. Com a volta às aulas presenciais na rede pública de estados e municípios, as pesquisadoras apontam melhorias nos protocolos são necessárias para garantir maior segurança de alunos e profissionais da educação. E as nossas entrevistadas são professora Lorena Barberia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, membro da rede. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Converso também com as pesquisadoras Maíra Meyer. Tudo bem, Maíra? Como é que você está?
Bom dia a todos, tudo bem? Obrigada.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite também. E a Dara Aparecida Vilela Pinto. Tudo bem, Dara?
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
E nós vamos trazer alguns detalhes deste trabalho apresentado pela rede, que aponta a seguinte questão. Eu acho que talvez o diferencial, professora Lorena, seja a proposta que vocês apresentam de criação de um índice de segurança do retorno às aulas presenciais, né?
Primeiro, é super importante reforçar que a rede de pesquisa solidária, ela vem acompanhando desde o início da pandemia, primeiro o fechamento do ensino presencial. Logo produzimos um estudo para mapear e continuamos avaliando os avanços que houve no ensino à distância por transmissão de aulas à distância. E agora, este ano, com este estudo, nós estamos procurando pontuar, lembrando que a rede está muito engajada em recomendar e procurar contribuir às políticas públicas, quais são medidas super importantes a estarmos atentos no momento de pensar na reabertura das aulas presenciais, pensando em protocolos e orientações que foram divulgadas por agências sanitárias como o Centro de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, como as agências europeias. Nós olhamos também as orientações produzidas pela Fiocruz no Brasil. Então, olhando a produção sobre recomendações e olhando estudos que estudaram o retorno das aulas presenciais, quais foram medidas que foram muito importantes para evitar a transmissão? E o que a rede está trazendo com este estudo é que nós podemos focar em 8 políticas, 8 áreas de intervenção que são muito importantes, cada uma delas, para evitar a transmissão do vírus no momento de pensarmos em reaberturas para o ensino presencial. Mas o que a gente está destacando também é que essas medidas são complexas. Então, a gente divide entre medidas de média complexidade e alta complexidade. Por que estamos discutindo isso? Porque queremos chamar atenção também, especialmente em algumas áreas de alta complexidade, que existe um desafio adicional, como na área de testagem, porque isso requer que a Secretaria de Educação esteja coordenando com as outras secretarias, como a Secretaria de Saúde. Então, existem medidas muito desafiadoras para reabrir as escolas. São 8 políticas que a gente chama atenção que deveriam estar sendo prioridades, e dentro delas a gente produziu indicadores quantitativos para avaliar os protocolos publicados pelos governos para regulamentar o retorno das aulas.
É importante a gente destacar que desde outras notas já publicadas, professora, isso é importante informar o ouvinte, que vocês vêm destacando a falta de ações do governo federal. Portanto, os estados vão tomando suas medidas de forma diferenciada, não é? A partir disso, Dara, o que é que vocês levantaram? Quer dizer, há diferenças em relação a essas medidas, mas o que é que vocês consideram importante de alta complexidade?
Bom, como você disse, desde o início, da pandemia, há uma discrepância entre as medidas adotadas pelo governo federal, pelos estados e pelas capitais. No caso do índice de retorno às aulas presenciais, a gente pôde ver que o governo federal, ele lançou, sim, um protocolo, de retorno no ano passado, especificamente em outubro de 2020, um protocolo que tentava orientar de maneira mais, centralizada as medidas para o retorno presencial. Apesar disso, como não era um protocolo inteiramente obrigatório, era mais um documento orientador geral, estados e capitais produziram, né, novos protocolos que se diferenciavam bastante desse do governo federal. A gente pode notar que o governo federal, a partir do nosso índice, ele tirou a menor nota entre os estados e as capitais, ficando com a maior nota os estados e, em segundo lugar, as capitais, né? Desde o início, como eu falei, o governo federal ele tem sido um pouco menos rígido, tanto em relação aos protocolos quanto em outras políticas de contenção à pandemia, né? Eu não sei se a Maíra gostaria de acrescentar alguma coisa, mas em relação ao governo federal, é mais ou menos isso.
Eu acho que o que a Dara falou é basicamente isso. A principal conclusão que a gente tira da performance do governo federal, eu acho que é que faltou uma coordenação de cima para baixo para ajudar a orientar os estados e os municípios, o que acabou gerando muita heterogeneidade. Então, isso é uma coisa que poderia ter sido feita.
Perfeito. Professora, é importante, então, a gente explicar um pouquinho melhor o que vocês consideraram na análise que fizeram, alta complexidade, média complexidade. Só para o ouvinte ter uma ideia.
Sim, então vamos começar com média complexidade, que a gente está discutindo que são quatro intervenções. A gente está olhando a área de transporte, a área de distanciamento físico, então como se orienta sobre qual é o número de metros que precisa ser entre cada aluno, qual é a mistura das turmas durante o horário presencial. São exemplos das medidas que a gente está olhando nos protocolos. As medidas de higiene e as medidas de ensino remoto, porque ensino remoto continua sendo uma política muito importante, dado que na maioria dos protocolos as aulas estão só voltando para uma porcentagem limitada de alunos. Então, a gente pode pensar um terço de alunos está presencial e os outros dois terços estão frequentando a aula por ensino remoto. Então, essas são as medidas de média complexidade. E as medidas de alta complexidade, nós chamamos atenção para máscaras, pensando na distribuição das máscaras e pensando na qualidade dessas máscaras e o tipo de campanhas que estão voltadas ao uso correto das máscaras. Uma outra área que é muito importante, que a gente achou muitos problemas nos protocolos, é a área de ventilação, que é uma área que a gente vem insistindo há meses e é uma área que a gente precisa investir mais em entender. Enquanto mais pessoas estão aglomeradas em um espaço fechado, maior risco temos de transmissão. Então, no momento de pensar no retorno das aulas, existem ferramentas como monitoramento do CO2, janelas abertas que podem reduzir a transmissão do vírus caso alguém esteja com sintomas que ainda não foi detectado e que essa pessoa esteja na aula e esteja transmitindo para outras pessoas. Também olhamos a imunização, lembrando que neste momento a gente só está olhando imunização dos professores e no Brasil a gente ainda não tem no Plano Nacional de Imunização um plano para a imunização de crianças e adolescentes. E o último indicador de alta complexidade é a área de testagem, onde estamos olhando qual é o esforço dentro do protocolo que se faz para detectar surtos e alunos ou profissionais ou professores que estejam com o vírus e que estejam em um momento que estão transmitindo para outras pessoas. Uhum. Qual é a estratégia de testagem durante a reabertura das escolas? Então, essas 8 políticas, para cada uma delas, nós classificamos de 0 a 100. A nota máxima é 100 e a nota mínima, ou uma nota onde não se está fazendo nenhum esforço, é uma nota 0.
Dara, eu gostaria que você explicasse para a gente também. Tem um ponto muito sensível que vocês já discutiram também em outras notas, que é justamente, claro, a ampliação da vacinação, isso é importante, mas a testagem, esse tem sido um ponto fraco no enfrentamento da pandemia desde o começo, né? E a importância da testagem também está aí na nota que vocês prepararam.
Como você disse, a testagem é uma área muito importante, tanto para conter a pandemia, quanto para entender qual é o nível de risco que o país se encontra, que os estados e os municípios se encontram. Uhum. O nosso índice de segurança de retorno às aulas presenciais inclui a testagem, e o que a gente pode ver de maneira geral é que a testagem ativa não é preconizada pelos protocolos, nem do governo federal, a maioria dos governos estaduais também não preconiza a testagem ativa, e também os protocolos das capitais não utilizaram a testagem ativa como uma medida importante para conter eventuais surtos dentro das escolas. Então, o que a gente encontrou normalmente, geralmente, é justamente encaminhamento para um posto de saúde, encaminhamento para casa, mas a testagem realmente tem ficado em segundo plano nesses protocolos de retorno presencial. A gente precisa ressaltar que quanto mais testagem a gente coloca nas escolas, mais resguardado fica toda a população, a comunidade, tanto escolar quanto a comunidade fora da escola, evitando assim o maior contágio e surtos dentro daquele espaço.
Gostaria também de falar um pouquinho mais sobre essa questão de utilização de máscaras, né, que é uma outra medida muito importante. Isso aparece no levantamento de vocês? Está dentro das sugestões em relação a estas medidas, Maíra?
Sim, uma das categorias que a gente analisou é a categoria de máscaras. E dentro disso a gente analisou se existe obrigatoriedade do uso de máscaras, se existe distribuição dessas máscaras para todo mundo e se existe campanha para o uso correto e ainda se essas máscaras tinham alguma especificação de filtro, alguma especificação de uma qualidade melhor, se eram PFF2 ou alguma coisa desse tipo. E o que a gente percebeu foi que a nota de máscaras das outras três categorias anteriores que eu falei, ela já poderia ter sido melhor, porque não é uma coisa que demanda um gasto tão grande. Mas a categoria final que eu falei, que é a qualidade das máscaras, essa ficou realmente bastante negligenciada, praticamente nenhum lugar adotou, e a gente considera que isso é um ponto grave e seria até uma categoria talvez mais sensível do que outras que tiveram muito investimento, por exemplo, todos os protocolos falavam muito sobre a higienização de superfícies e coisas desse tipo, algumas coisas até desnecessárias, como falando que precisa usar água sanitária para limpar as coisas, ao passo que a qualidade das máscaras não recebeu tanta atenção.
Importantíssimo esse ponto que você está destacando também. A ampla ventilação dos ambientes, que às vezes deixa a desejar também, isso é importante. Agora, professora Lorena, para a gente começar a concluir, quer dizer, todas estas medidas, elas dependem de uma eficiência na comunicação dos protocolos. Isso também tem sido difícil, né? A gente não tem um protocolo unificado, já falamos disso aqui, mas essa comunicação, ela precisa ser bem feita e os investimentos, obviamente, nestas medidas, né? Mais em umas do que em outras, como vocês apontaram. Mas comunicação, isso é um ponto falho.
Sim, porque lembrando, esse é um momento muito complexo, onde a comunicação, a articulação e a comunicação são muito importantes para a gente enviar uma mensagem coerente para cada escola entender esse protocolo, conseguir operacionalizar esse protocolo. Lembrando que nosso índice só está olhando a intenção que está sendo proposta pelo governo, como as condições que devem ser garantidas. Nem estamos olhando ainda a implementação desses protocolos. Mas uma questão que nos preocupou muito é que a gente achou que mais ou menos na metade das capitais e os estados, esses protocolos estão em um único documento, todas essas estratégias articuladas em um documento só. Quer dizer, na metade dos estados e as capitais, nós temos que olhar diferentes documentos, diferentes portarias e decretos para achar quais são as políticas sobre o retorno das aulas presenciais. Isso é ruim, por quê? Porque isso quer dizer que a gente não tem uma orientação clara para as escolas e para todo mundo entender quais são as medidas básicas que são essenciais que precisamos fazer juntos delas para dar certo o ensino presencial. Então, não adianta a gente ter um decreto específico sobre cada medida, todas elas separadas, porque para os pais e mães, para a sociedade, para as escolas, isso leva muito mais trabalho de procurar as informações, sistematizar essas orientações e implementar elas. Então, estamos procurando chamar a atenção. Os protocolos, primeiro, vai muito além de medir temperatura e álcool gel. É uma questão complexa, requer 8 indicadores, pelo menos, e cada uma delas tem subindicadores de intervenções específicas que precisamos estar atentos. E tudo isso só vai dar certo se temos comunicação clara sobre essa orientação e dados transparentes também para a sociedade e os gestores acompanhar e melhorar os protocolos ao longo do tempo.
Quero agradecer muitíssimo a presença da professora Lorena Barberia e também das pesquisadoras Maíra Meyer e Dara Aparecida Vilela Pinto. Muito obrigada a vocês e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Roxane. Sempre é muito importante conversar com você e poder compartilhar nossas pesquisas com a sociedade e quem nos está ouvindo.